Olá, eu sou Amanda Figueira e esse é o podcast Sagrada Ciranda. Na nossa roda de conversa hoje, eu recebo Nath Valle, arteterapeuta por amor à profissão e artista por necessidade de criação. A gente vai conversar sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos e os arquétipos femininos que atravessam esse livro e as nossas vidas, a partir da experiência que a Nath traz do seu projeto de leitura compartilhada sobre esse livro, onde a gente vai receber aqui de presente a sensibilidade da Nath através de um bate-papo leve e descontraído, onde a gente conversou e trocou bastante sobre algum desses arquétipos que são citados no livro e que podem nos atravessar em nossas vidas práticas. Então pode se achegar e vem com a gente cirandar nessa roda de hoje.
Oi, Nath, seja muito bem-vinda.
Olá, muito obrigada, Amanda, por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui.
Ah, eu também estou muito feliz. Já vou começar falando aqui, contando, compartilhando que se esse podcast está aqui materializado, se ele está no ar, se ele é um sonho realizado, você é uma grande influenciadora para isso, né? Nath foi uma primeira pessoa que me falou assim lá atrás sobre então por que você não faz um podcast? E depois eu fiz uma consultoria com você, né? Que antes mesmo, uns 2 anos antes dele se materializar, e aí eu falei, gente, tem que trazer essa mulher para cá. Você tem uma mulher muito inspiradora que traz para mim aqui no meu caminho, nesse caminho do sagrado feminino, nesse caminho da sororidade, de olhar as mulheres como parceiras, como irmãs. Você está sempre no meu coração. E queria muito que as mulheres que nos escutam também que possam te conhecer, né, um pouco mais e conhecer um pouco mais do teu trabalho. Então, eu pensei muito nesse trabalho que você faz, né, com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que você vai poder explicar melhor para a gente, para que a gente possa apresentar para as mulheres que ainda não conhecem quais são esses arquétipos femininos, como que eles, de alguma forma, ressoam na nossa vida prática, porque toda mulher tem, né, os arquétipos, ele existe dentro de cada uma de nós, e como que a gente acessa, né, sobre essa perspectiva. Então, quero te deixar aqui à vontade para você discorrer e tratar desse tema que você trata já brilhantemente nos seus grupos de mulheres.
Ai, que coisa boa, Amanda. Olha, muito, muito, muito obrigada por esse convite e também por essa fala inicial, que assim, eu acho que não tem nada que me coloque mais em contato com o meu propósito, sabe? Eu acho que não tem nada que me recompense mais, não tem dinheiro, não tem reconhecimento, assim, sabe? Agradecimento que me coloque mais em contato com o meu propósito do que alguém que vire para mim e fale, Nath, você me inspirou a colocar uma coisa no mundo, ou você me ajudou a colocar uma coisa no mundo, sabe? Eu me sinto muito, muito nesse campo, assim, sabe? Da facilitação de materializar coisas, sonhos, desejos, projetos, filhos que a gente queira colocar no mundo e que, de alguma maneira, a gente se sinta um pouco travada, né? Assim, porque é tão normal, e eu falo a gente porque eu me coloco muito nisso também, né? Não tem, eu costumo brincar que assim, o meu caminhar e aquilo que eu transmito é muito conectado ao mito de Quirón, né? Que é o curador ferido, né? É por eu saber das minhas dores é que talvez eu consiga cuidar das dores do outro, né? Então, assim, é muito bom mesmo ver o Sagrada Ciranda acontecendo, porque realmente eu acompanhei ele lá do iniciozinho, quando ele ainda era um projeto embrião, e ver florescendo, ver a quantidade de mulheres incríveis que você está trazendo para essa roda, sabe? Para cirandar aqui, trazer o conhecimento, é muito bom. É sobre isso, né? É sobre isso que a gente está falando quando a gente fala sobre arquétipo feminino, né? É sobre esse ponto que você
Sim.
partilha.
Sim, nossa, Nath, é isso mesmo. É uma honra para mim ter você aqui. Agora, desse lado, né, que você já teve do outro lado dos bastidores, agora desse lado aqui já entregando, né, para o mundo, materializando esses episódios e trazendo toda essa riqueza aí que você traz com tudo que você faz sempre. Então, eu queria pedir, para você, para mulheres que, porque acho que as mulheres, elas já ouviram falar desse livro, muitas mulheres, né? Ele é o livro que fica aqui na minha mesa de cabeceira, que eu não canso de olhar para ele me toca muito, né? E acho que muitas mulheres também se sentem tocadas, mas nem todas as mulheres tiveram a oportunidade de ler e de conhecer, entender assim, do que fala esse livro que todo mundo, né, que chama tanta atenção de tantas mulheres, o que são esses arquétipos? O que isso tem a ver comigo, né? Então, queria que você discorresse sobre esse tema aí, que é tão rico e que você domina tão bem.
Sim, é muito incrível, né? Eu costumo brincar que Mulheres que Correm com os Lobos é um livro que ou está na mesa de cabeceira ou está empoeirado na estante, porque já tentou ser aberto várias vezes e não resultou, não é? Porque ele habita esses dois extremos. Ou é um livro de consulta, um livro de trabalho, que a gente está sempre em contato com ele, ou ele é aquele que está lá pegando poeira, porque não é um livro fácil. Né?
Não.
Quando a gente fala sobre arquétipo do feminino, a gente está falando sobre faces de uma psique, né? De uma psique feminina. E quando eu digo psique feminina, eu não estou falando de gênero. É muito importante a gente deixar isso claro aqui, não é? Porque os arquétipos femininos que são trabalhados no Mulheres que Correm com os Lobos estão presentes nos homens também, né? Como é
Sim.
óbvio. Então, esses arquétipos, por que que é tão difícil ler esse livro? E até por isso que eu fiz esse movimento de partilha, né, da leitura compartilhada, e foi assim que nasceu a leitura partilhada do Mulheres que Correm com os Lobos. Para quem não sabe, eu sou brasileira, mas eu vivo aqui em Portugal já há quase 4 anos. E eu comecei esse trabalho aqui, porque quando eu coloquei os pés aqui em Portugal, eu senti muito essa necessidade de trabalhar o arquétipo da mulher selvagem. Por questões culturais, por um movimento pessoal interno meu também, por um momento de vida em que eu estava acessando muito isso tudo, e resolvi fazer essas rodas presenciais aqui em Portugal. Fiz no Porto, fiz em Lisboa. Né, isso tudo antes da gente ter que ficar um pouco trancado dentro de casa olhando para dentro, né?
Sim.
E daí eu fui percebendo, a minha proposta inicial era que eu lesse o conto, né, cada um dos contos do livro, e depois a gente abrisse um bate-papo, assim, uma troca de ideias. Só que ao longo do processo eu fui percebendo que era muito mais que isso que acontecia nessas rodas, sabe? Porque quando a gente vai olhando, né, a doutora Clarissa Pícola Estés, ela teve uma generosidade muito grande em organizar esse livro. Quando ele se torna uma ferramenta de trabalho, como ele se tornou para mim, a gente mergulha dentro do Mulheres que Correm com os Lobos com mais alma. A gente percebe que ela teve um trabalho muito incrível em estruturar esses capítulos, né? Então, ela traz esse lugar logo no capítulo 1, né, da ressurreição da mulher selvagem, porque é isso, assim, quando a gente, primeiro, para quem nunca teve contato com esse livro ou ouviu falar assim só de passagem, quando a gente fala em mulher selvagem, já é uma coisa que a palavra selvagem já é uma coisa que dá uma assustada, né, na gente.
Sim.
Que como assim selvagem? Que isso quer dizer, né? E ao longo do livro ela vai nos aproximando desse lugar natural que significa ser selvagem, né? Que significa o mulher da natureza que existe dentro de nós. Depois ela vem trazendo em cada um dos capítulos essas imagens arquetípicas, né? E talvez aqui seja importante a gente falar um pouquinho sobre qual é a diferença entre arquétipo e imagem arquetípica, né? Quando a gente fala sobre arquétipo da mulher selvagem, a gente está falando sobre, digamos assim, um nódulo de energia que contém um conhecimento que envolve muitas imagens, né? Então, quando a gente fala em imagem arquetípica, a gente traz forma para uma forma específica para acessar esse conhecimento, né? Eu costumo dar muito o exemplo das cartas do tarô, né? As cartas do tarô, elas são imagens arquetípicas, porque é
Sim.
através daquela imagem que a gente acessa determinado conhecimento, né? Então, ela foi trazendo essas imagens. Então, tem ela a loba, né? Que é a mulher lobo. Tem o Barba Azul, que é uma imagem arquetípica também, né? Que é o Barba Azul, é um conto que fala muito sobre essa voz sabotadora que a gente tem dentro de nós, né? Que diz que nós não somos capazes, que diz
Sim.
que existe um segredo que a gente nunca vai poder, nunca vai ser revelado para nós, né? Que coloca a gente no lugar de comparação. Enfim, acaba por ser um livro, apesar de ser um livro de contos ancestrais, ele é muito atual, né?
Muito.
Respondendo a tua pergunta sobre o que que faz, o que que isso tem a ver com a gente no dia a dia, tem tudo a ver porque ele é muito atual. Quando a gente mergulha, a gente percebe que aquilo que está sendo trazido em essência no conto é o que a gente vive no nosso dia a dia.
Sim. Curioso você trazer esse conto do Barba Azul, né? E a gente está falando aqui sobre materialização, né? Que é o que toca você e esse processo aqui do Sagrado Ciranda é um processo que agora em 2022 se materializou e ele veio, né? Você sabe disso, sendo sonhado, desejado durante muito tempo. E esse sabotador interno, né? Que tem a ver com o nosso carrasco interno mesmo, né? Que você faz alusão ao Barba Azul. Torna a gente, quando a gente entra nesse padrão, às vezes, do perfeccionismo, e você me falou uma frase que eu replico na minha vida o tempo inteiro, de Amanda, é melhor feito do que perfeito, vamos trabalhar assim? E isso é uma coisa que eu levo aqui como uma prece, como um mantra, porque dentro desse processo eu percebi que a demora para eu conseguir materializar algo que me nutre tanto, assim, eu tô tão grata por esse trabalho estar sendo materializado, por todos esses encontros com mulheres incríveis, com o encontro com as ouvintes, com as mulheres que estão do outro lado e que me falam, sabe, que me trazem feedbacks, que tocam na minha alma, me faz rever isso, assim, o quanto a gente traz esse sabotador interno que não permite que a gente goze, né, daquilo que a gente tem de melhor, né? Então, isso foi um exemplo que me veio na hora, porque foi isso. Você sabe quanto tempo demorou, né? Quem está nos ouvindo talvez não saiba, mas foram pelo menos 2 anos. E desde a primeira vez que a gente conversou sobre isso, bota mais aí. Acho que são uns 3 anos nesse processo, né? E como a gente precisa entrar em contato com isso tudo e entender que isso reside dentro da gente, né? Porque às vezes a gente tem essa tendência de falar, eu sou assim. E a gente é um pouco de tudo. A gente é assim e assim também, de outro jeito. Então, acho que esses arquétipos trazem a possibilidade de a gente poder ver que a gente é um pouco de tudo e como que isso vai reverberar, né? Então, veio logo para mim, quando você falou do Barba Azul, eu falei, gente, o quanto eu estive ali dentro desse arquétipo e o quanto foi importante para mim navegar pelos outros arquétipos, me permitir vivenciar os outros arquétipos para poder materializar o meu desejo no mundo.
Completamente, Amanda, completamente. Isso faz muito sentido, né? Porque quando a gente fala, né, essa frase, melhor feito que perfeito, é um mantra que eu levo para todo mundo que me rodeia, né, e que vem trazer para mim uma ideia, ou um projeto que está no papel, ou alguma coisa assim para ser materializado, porque eu sou virginiana, né, amor? Sol, Lua e Marte em Virgem. Então, pensa numa pessoa que quer fazer as coisas perfeitas. Então, eu tomei muito na cabeça por conta disso, sabe? Então, assim, eu tive que me doutrinar a fazer. Acabou. Eu vou fazer e acabou. Vou fazer com aquilo que eu tenho, sabe? E eu acho que tem um processo muito bonito, e eu acho que foi o que me convenceu também a sair desse lugar, que foi: se eu começo com aquilo que eu tenho, ao longo do processo eu vou aperfeiçoando, e depois eu vou ter um histórico, explícito, eu vou ter um histórico exposto da minha evolução. E não tem coisa mais bonita do que você conseguir olhar para trás e falar: nossa, olha como isso começou e olha como isso está agora.
Sim,
Então, é muito prazeroso a gente fazer o caminho de evoluir, sabe? É muito prazeroso a gente fazer o caminho de aperfeiçoamento, né? E o que o Barba Azul fala, o conto do Barba Azul fala muito sobre isso também, né? Ele pega ela, né, na casa da mãe, a filha mais nova, casa e vai lá e dá o castelo para ela. Toma, tem tudo. Você tem tudo aqui. Você tem todas as minhas riquezas, todos os meus banquetes. Chama, eu vou sair para viajar. Toma aqui o molho de chaves do castelo. Eu vou sair para viajar. Você pode dar quantas festas você quiser, chamar suas irmãs. Você tem tudo. Toma aqui, tá tudo disponível para você. Só essa chavinha aqui de alabastro que você não pode abrir. A porta que abre essa chave, que essa chave abre, não pode. Tem sempre uma restrição, né? E a gente não tem que se restringir sobre absolutamente nada. A gente tem que começar com aquilo que a gente tem. Aliás, tem que nada, né? Para começo de conversa, a gente não tem que nada, né? Mas se você quer colocar uma coisa no mundo, né? Se permita fazer com aquilo que você tem disponível nesse momento, né? Mas e também se permita fazer no teu tempo. Você estava falando aí sobre o quanto a Sagrada Ciranda demorou para existir, né? Como ela existe hoje. E eu estava lembrando daqui do processo do Voal, que é o meu livro, né? Ainda hoje eu estava respondendo essa pergunta. Alguém me perguntou quanto tempo você demorou para editar o Voal? Eu falei: o processo de edição, né? Quando eu sentei na frente do computador e falei: ok, agora eu vou organizar tudo que eu já tenho escrito e vou colocar no original e vou começar o processo de edição, de correção ortográfica, de diagramação, né? Saber tudo que eu vou fazer com esse livro, como eu vou fazer. Esse processo demorou um ano. Agora, tem poemas no livro que eu escrevia 10 anos atrás.
Nossa, que lindo, né?
Sabe?
Tem uma
Então,
sabedoria também do tempo, né? Eu acho que isso foi uma coisa que fez sentido para mim. Por muitas vezes, tudo bem, o perfeccionismo me atravessa demais, porque assim como você, né, eu tenho essa tendência de querer, né, entregar algo que é perfeito. Eu tenho uma autoexigência que fala muito de mim, né, obviamente, porque isso começa de dentro para fora. Mas ao mesmo tempo, no meio desse caminho, eu percebi a importância da gente aceitar aquilo que se apresenta para gente, né, que o campo apresenta, que o universo apresenta para gente. Então, muitas vezes eu percebia que eu parava para fazer e eu não conseguia fazer, não ficava bom, não fluía. E aí, de repente, eu acreditei e confiei que vai ser na hora certa, em 2022, isso aqui vai acontecer, né? Obviamente que eu preciso, né, pontuar que dentro disso eu entrei no processo de gestar, de parir e de viver uma pandemia no início, com um bebezinho pequeno, né, mais dois filhos em casa. Então, óbvio que teve toda uma história que atravessou tudo isso. Mas o que eu percebi é que quando eu me coloquei esse ano a fazer, tudo fluiu, Nath. Impressionante, assim. Então, acho que também tem essa sabedoria do tempo que você trouxe, né? Que tudo tem o seu tempo. Só que, às vezes, no nosso racional e na nossa necessidade de controle, a gente quer que seja naquele momento ou, né, daquela forma. E a gente vai encontrando esse movimento. E esse melhor feito do que perfeito nos convida o tempo todo a isso, né? Da gente poder identificar os nossos recursos. Então, isso me toca muito e eu aprendi muito isso com você nesse processo, assim. Muito, muito importante, né? Sinalizar isso, porque existe um tempo mesmo. E, inclusive, a gente vai falar aqui, acho que eu quero poder, mais para frente, a gente poder falar sobre o seu livro. E sobre o processo que você está fazendo online, né? Porque antes as rodas eram presenciais e a pandemia veio, e agora você pode chamar para a tua roda mulheres do mundo todo, né?
Exatamente, sim, foi um processo muito de transformação, né? Acho que para todos nós, e foi muito importante também. Eu tô falando contigo e estou com um livro aqui na minha frente, né? E é muito interessante aquilo que você trouxe sobre passar pelos outros arquétipos primeiro, né? Para depois e enfrentar, de repente, o nosso Barba Azul, ou, né, não tem, apesar do livro ter essa linha que a doutora Clarissa Pícola Estés trouxe, não tem obrigatoriedade. Eu, por exemplo, nunca li esse livro, do início ao fim, na ordem, nunca. Eu já li esse livro de cabo a rabo muitas vezes, mas eu nunca peguei para ler ele da página 1 e fui até a última página,
Nossa,
sabe? É
Nath, eu
sempre.
também. Acredita
É.
nisso? Eu também. Que
Pois é,
loucura!
exato, porque ele é muito oráculo, né? Ele é muito oráculo esse
É o que
livro, então eu
chama,
sempre.
né?
Super, super. Até nas rodas, eu fazia, quando eu fazia as rodas presenciais, né, aqui, eu fazia dessa maneira. Eu, a princípio, eu abria, se saísse um cômputo repetido, eu abria de novo, para até vir um que a gente nunca tinha lido, e passava a deixar o campo escolher aquilo que precisava ser trabalhado naquele momento, até a gente percorrer todos os capítulos do livro e conseguir conversar sobre todos eles.
Ai, que
E daí a
lindo.
gente. Fechou esse primeiro ciclo, né, que começou presencial, depois eu continuei ele no online, e aí a gente conseguiu fechar o primeiro ciclo de ler todos os capítulos do livro e fazer essa partilha. E aí eu dei um tempo, porque também começaram a surgir outras coisas, eu comecei o processo de edição do livro e tudo mais. E foi um tempo que foi crucial para mim também, assim, para conseguir, decantar esse conhecimento do livro, porque tem isso também, né? O Mulheres que Correm com os Lobos é um livro que você vai lá, se nutre dele e ele continua agindo, porque como a gente, né, vem falando desde o início, a gente está mexendo com forças arquetípicas. E para quem não conhece esse conceito a fundo, né, é importante também pontuar que eu, quando falo sobre força arquetípica, quando eu trago o conceito de arquétipo, eu estou me baseando na teoria junguiana. Né? E o Jung, ele falava que a gente não nasce uma página em branco, a gente nasce já com o inconsciente coletivo, né? Que é aquilo que vem de muitas gerações, que vem através da nossa ancestralidade. O inconsciente coletivo é tudo aquilo que já existe, mas que a gente vai acessando, né? Ao longo do desenvolver da humanidade. E os arquétipos são isso, a gente já nasce com essa força arquetípica, aquilo é muito anterior à nossa existência enquanto indivíduo, né? E a gente, quando mexe com mulheres que correm com os lobos, a gente está mexendo nesse fundo, né, psíquico nosso. E aí mexe com esse fundo psíquico, aquilo estremece tudo que está por cima e a gente precisa de um tempo para aquilo decantar outra vez e para a gente. Integrar esse conhecimento, colocar em prática aquilo que a gente acessou, que a gente viu, transformar a informação em conhecimento, né? Porque existe uma diferença muito grande entre informação e conhecimento.
Sim.
Então, e foi esse processo que eu fiz também aqui, né, internamente. E aí agora, depois do lançamento do livro, que vai sair muito em breve. Então eu vou abrir de novo as vagas para o percurso selvagem, que vai ser dessa vez uma coisa muito mais direcionada para esse materializar, sabe? Eu entendi que eu estou vivendo um momento agora, em contato com mulheres que correm com lobos, que é um momento de entender esses arquétipos para potencializar aquilo que a gente quer fazer existir no mundo, né? Porque isso eu não tenho, né, pudor nenhum de falar que isso parte de uma crença pessoal minha mesmo, porque eu realmente acredito que a gente precisa colocar no mundo aquilo que a gente quer que exista, não dá para ficar esperando o mundo entregar nada para gente,
Sim,
sabe?
sim. É se
Então,
apropriar, né, Nath? É que
exatamente.
possa se apropriar para cocriar a nossa realidade. Quando você faz essa provocação, né, de pontuar bem a diferença entre o que é arquétipo, o que é uma imagem arquetípica, para quem não conhece, o que que você acha que é o ponto principal ali dessa diferenciação, para a gente poder deixar mais claro para quem está nos ouvindo e a gente embarcar aqui de novo, voltando para os arquétipos, né? Para as imagens arquetípicas que ela traz lá para a gente.
Sim, eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito clássico, porque todas as pessoas na face da Terra conhecem esse arquétipo. Mãe. né? Todo mundo tem uma mãe, né? Ou todo mundo saiu de uma, né? Por mais
Sim.
que ela não esteja presente. Então, assim, imagina, mãe é um arquétipo. Depois, como é que a gente consegue identificar as imagens arquetípicas da mãe? Tem até um conto no livro, que é o Vasalisa, que ele traz algumas imagens arquetípicas da mãe, né? Do arquétipo mãe, que é a madrasta, é uma imagem arquetípica da mãe. A mãe boa demais é uma imagem arquetípica. Depois tem a mãe devoradora, né? Que é aquela controladora, que quer saber onde é que você tá, que horas que você volta, quem são seus amigos, que festa foi essa, que mexe nas tuas coisas, que não é essa mãe controladora, é outro tipo de mãe. É a mãe superprotetora, né? Então, assim, depois a gente vai desmembrando as imagens arquetípicas a partir daquilo que está conectado com o arquétipo. É como se fosse. Imagina que o arquétipo é o núcleo de uma forma que tenha muitas faces, né? E cada face dessa é uma imagem arquetípica. Então, quando a gente fala sobre o arquétipo da mulher selvagem, depois a gente vai desmembrar isso através dos capítulos do livro em várias imagens arquetípicas, né? Quando a gente fala sobre o arquétipo do feminino, a gente está falando da bruxa, da mãe, da donzela, da feiticeira,
Da loba.
da loba, exatamente. A gente vai falando sobre essas mulheres, né? Essas faces dessa mulher selvagem que se manifestam em nós. Eu achei muito bonito o que você falou no início, que essa coisa da gente poder ser muitas, né? Dentro do meu processo de individuação mesmo, né? Não que eu já tenha chegado lá, eu acho que eu ainda estou muito longe disso, mas eu me entendo caminhando dentro do meu processo de individuação. Uma das fases mais difíceis que eu passei foi ter a coragem de aceitar a minha multipotencialidade, porque eu ficava perdida. Eu falava, quando alguém perguntava para mim assim, Nath, o que que você faz? Me deixava em pânico essa pergunta,
Porque
porque
a
eu
gente tem
falava.
que entrar numa caixinha, né? Dentro dessa sociedade que a gente vive aí, é como se a gente tivesse que entrar numa caixinha, né? E ser uma coisa só. E esse livro
Exatamente.
traz isso, né, Nath? Que ressoa muito com você, né? Que é uma mulher multifacetária maravilhosa, né?
É que eu não consigo, sabe? Tipo assim, quando alguém perguntava, eu ficava, o que que eu vou responder agora, né? O que que eu faço? Eu faço arte, eu sou terapeuta, eu sou escritora, mas eu também pinto, eu também desenho, mas eu também sou empreendedora, eu também sou marqueteira. Então, tipo assim, sabe?
Que dificuldade, né, que a gente tem mesmo, né, de poder olhar para isso, né? Tudo isso que reside na gente, né? E a gente pode ser o que a gente quiser, né, Nath?
A gente pode ser o que a gente quiser e a gente às vezes pode ser até o que a gente não quer, né?
É.
Muitas vezes a gente é até o que a gente não quer, né?
Sim.
E eu acho que isso é o mais importante da gente identificar nesse momento que assim, olhando para tudo isso, o que que nesse momento eu tô sendo sem querer ser só para dizer que eu sou.
Sim. É um convite para estar conectado, né? O eterno orai e vigiai que eu falo, né? Porque se você não está conectada, você é sequestrada de você mesma, né?
Completamente. Eu lembro do capítulo 8, que fala sobre a preservação do self. E é justamente sobre isso que a gente está falando. E aí ele traz o conto do sapatinho vermelho, né? E dentro do conto do sapatinho vermelho, ele coloca as armadilhas, né? Quantas armadilhas a gente vai caindo no meio do nosso percurso que vem disfarçadas, né? Por exemplo, a armadilha número um é a carruagem dourada, né? A vida desvalorizada. Então, você está ali meio perdida no teu processo, porque a gente passa por esse processo várias vezes, a gente passa por essa fase, né, de se sentir meio perdido várias vezes durante a nossa vida. E aí, no momento em que você está ali perdida, vem alguém com alguma carruagem dourada e fala assim: "Ih, minha filha, olha, essa vida aí que você está levando não vale nada, não. Entra aqui na minha carruagem que eu vou te mostrar a vida que vale a pena." Acabou, acabou para você. Você já se perdeu ali, primeira armadilha, já caiu, já era, né?
Isso é tão atual, né, Nath? É tão atual, é tão
Super.
forte. Eu falo muito disso, assim, mesmo fazendo um trabalho. Eu tive muita resistência de colocar um trabalho online e de ir para as redes sociais, porque eu também tinha um preconceito por conta de tudo que eu vejo de sofrimento de pacientes que, a partir dessa vivência com as redes sociais, o quanto isso atravessa as pessoas de uma forma nociva e opressora, né? Mas eu acho que a gente está aqui para ressignificar e desmistificar. Então, a gente pode sim fazer um trabalho online, né? Você também está fazendo esse tipo de trabalho e usando as redes sociais e as ferramentas ao nosso favor, de uma maneira construtiva, né? Pensando nessa integração, nessa enriquecer o processo. Mas muitas vezes a gente está buscando fora, né? Então, você vai sabendo que aquilo ali é diferente. Eu brinco, eu falo assim: antes, quando existia o tal da propaganda de margarina, a gente tinha consciência, sentado no nosso sofá, que aquilo era uma propaganda, que aquilo era um filminho. Hoje, é igual quando a gente fala ali de um trabalho de rede social, de quando as pessoas colocam um estilo de vida e vivem aquilo como um trabalho, a gente sabe que aquilo não é 100% realidade, né? Aquilo ali é uma pontinha, né? É um traço daquilo ali. E muitas vezes as pessoas se perdem com isso, se frustram e adoecem porque não conseguem alcançar aquilo que elas veem nas redes. E essa história da carruagem é muito interessante porque é isso. A gente está aqui buscando alguma coisa que vai tirar a gente do buraco onde a gente está. A gente está delegando a nossa felicidade, né? O caminho que a gente dá para a nossa vida. Então, isso é muito atual, assim. Esse livro é muito rico porque traz isso, né? Traz para a atualidade, né? Não adianta a gente esperar essa carruagem. A gente tem que pegar o cavalo, tomar as rédeas e seguir, né? O nosso caminho. Então, me atravessa de uma maneira muito forte, porque é isso, sim, não é para fora. Não é fora que você vai olhar, né? É para dentro.
Exato, exatamente, e assim, é muito interessante, né, trazer isso sobre a resistência, porque eu passo ainda, eu não vou te falar que eu passei não, porque eu acho que isso ainda está bem presente em mim, assim, tem épocas, eu estava falando isso outro dia também, numa live que eu fiz, que é uma das dores que eu vivo até hoje, é a inconstância de produção de conteúdo do meu Instagram, por exemplo. Porque, cara, tem épocas que eu tô assim, super empolgada para ir lá e produzir um conteúdo que eu acredito, que eu acho que vale a pena e tal. E tem épocas que, tipo, me suga de uma maneira que eu não quero colocar a cara ali, sabe? E aí, uma das regras do marketing digital, né, desse mandamento que a gente do nada começou a seguir, um dos mandamentos é você ser constante, é você estar sempre ali. E assim, eu sou muito pecadora nesse mandamento. Porque assim, não dá, sabe? Não dá. Eu vou na minha cadência. E uma das coisas que me fez ter um pouco mais de ânimo agora, ultimamente, né? É pensar que assim, ok, eu resisti muito porque eu ficava assim, cara, mas eu vou ficar produzindo conteúdo e as pessoas já. Sabe, estão ali o tempo todo. Na verdade, eu queria era trazer coisas presenciais, né? Eu queria era tirar as pessoas dali, né? Se eu pudesse ter esse poder, né? E tal. Mas aí, cara, assim, acho que vai muito também da gente olhar em volta e perceber qual é a realidade. As pessoas já estão ali mesmo, não tem volta,
Sim.
sabe?
E
Então, assim.
é uma era que a gente está vivendo, né? Que está possibilitando tanta coisa, né? Então, é uma desconstrução, né, Nath? E
Exato.
quando você fala aí essa coisa da não constância, eu acho que isso tem uma riqueza e um valor tão grande, porque se a gente for olhar para a natureza, a nossa grande mãe ali, que está mostrando para a gente o tempo todo, a natureza, ela tem a pausa, ela tem a estiagem, ela precisa desse processo, né? Tá ali produzindo, produzindo. E quando a gente fala disso, né, de materializar um processo, é isso, é desde o momento de plantar aquela semente, né, de cuidar para aquilo, então, para aquilo se manifestar. Então, eu acho de uma riqueza enorme você poder, e de uma verdade que humaniza o processo, né, quando você fala disso. E me veio uma outra coisa também. São os arquétipos, né, as figuras arquetípicas que vão passando e vão atravessando você a cada momento, porque a gente é um pouco de cada. Então, acho que também tem isso, né, que traz. Que arquétipo tá naquele momento onde você está super produtiva? Qual o arquétipo que você está vivendo quando você está ali numa fase mais na gruta? Eu acho que isso traz isso, né, da gente poder reconhecer que arquétipo é esse que me atravessa, né? Em que situação? Porque a gente está atravessado por vários o tempo inteiro, né?
Completamente, completamente. Quando a gente fala sobre isso, né, sobre essa impermanência, essa inconstância, né, eu me lembro muito, por exemplo, da Pele de Foca, que é o capítulo 9 do livro,
Sim.
que é isso, né? Ela resolve sair do mar e se casar com aquele pescador, aquele homem. Aí ele vai lá e rouba a pele de foca dela, né? E guarda. E ela tem um filho, e ela vai cuidar desse filho, e ela fica ali. Mas chega um momento que ela começa a definhar, a ressecar, porque ela fez aquela. Aquilo não é natural para ela. Ela não tá no habitat natural dela, né? Mas o
Sim.
filho dela nasceu ali. Então tem uma parte dela que tá ali do lado de fora da água, mas ela também precisa estar dentro da água. Então ela fica nessa, né? Será que eu volto? Será que eu não volto? O que que eu faço, né? E tal. Me devolve a minha pele, sabe? Você falou que se eu ficasse aqui 7 anos, você ia me devolver a minha pele. Então me devolve a minha pele de foca agora, sabe? E é isso, sabe? Assim, o quanto a gente fica se obrigando a fazer uma coisa, né? Só porque a gente está olhando para fora e desrespeitando os nossos ciclos, né? Entender qual é o arquétipo que está regendo naquele momento, né? Eu gosto muito de trabalhar os arquétipos dentro do processo terapêutico, não só os arquétipos da mulher selvagem, né? Mas os outros todos também que existem, porque quando a gente consegue identificar o arquétipo que está regendo a nossa vida naquele momento, a gente, amplia a nossa possibilidade de contato com o nosso self, com o nosso eu verdadeiro. E não limita. Porque imagina, outro dia uma cliente minha estava falando que ela fez aquele teste de personalidade que é XPTO, não sei o que, não sei das quantas, sabe? Aí eu falei, tá, beleza, mas vem cá, você acha que esse teste de personalidade que te designou com essa personalidade aí, sei lá, ativista, né? Você acha que você é ativista o tempo todo, né? Tipo assim, né? Todas as fases da sua vida você tem isso, né? Tá ali presente na tua personalidade. Aí ela falou, não, e eu tô me sentindo muito perdida, inclusive porque eu não tô me sentindo tão ativista, eu tô perdendo contato comigo mesma. E eu falo, pois é. É isso que acontece quando a gente fica acreditando, numa fórmula mágica que vendem pra gente, que vão dizer quem a gente é. A gente é impermanente, a gente é
Sim,
imutável.
sim.
Existe um arquétipo que está regendo a gente em cada momento. Então, quando a gente conhece os nossos arquétipos, a gente consegue estar livre para mudar.
Sim. Com certeza. Esse rótulo, né? Porque eu, como psicóloga, né, sempre vi muito isso, né? Acho que a ciência, ela precisa, para questões de comprovação, né, de artigo científico, de tudo isso, ela precisa agrupar ali sinais, sintomas, características para tornar aquele estudo, né, algo mais palpável. Mas isso é uma necessidade da ciência,
Exato.
né? A gente rotular alguém, né, e eu sempre falo isso assim, é limitar demais, né? Então, assim, óbvio que a gente precisa entender. E às vezes é importante mesmo entender sinais, sintomas para facilitar ali a qualidade de vida em algum momento onde a pessoa precisa de fato entrar com um processo medicamentoso, alguma coisa assim. Mas ainda assim, a gente não pode rotular, porque ninguém é nada, ninguém é alguma coisa, né? Nesse sentido de, ah, então eu descobri, eu sou, né, extrovertida, eu sou. Ah, eu
Exato.
trabalho dessa forma, eu sou organizada, planejadora. A gente está, né? A gente é atravessado pelo que está acontecendo, pelos momentos que acontecem. Imagina agora, né? A gente está vivendo um processo, né, de 2 anos de pandemia. Gente, o que era caiu por terra, né? Porque se eu era alguma coisa a partir disso, os nossos referenciais todos mudaram. Então, esse não rotular e esse se abrir para esse lugar, né, Nath, dos arquétipos que vêm. E mesmo que eu não entenda o arquétipo que está me atravessando naquele momento, mas que eu entenda esse lugar da inconstância, né? Isso traz para a gente uma tranquilidade maior para a gente poder viver esses ciclos, né?
Completamente, completamente. É exatamente isso, sabe? Assim, o que que a gente pode trabalhar em nós mesmos no sentido de ampliar e não de limitar, né,
Sim.
a nossa possibilidade? Porque no final das contas não é isso que a gente quer, não é expandir.
Sim. E me diz uma coisa, eu sei que não tem, né? Porque, como a gente está falando, cada grupo é único, cada situação é única, mas nesses grupos, quais que eram os arquétipos que mais apareciam, que as mulheres, né, mais se identificavam, que eram. Porque tem coisa que a gente vai percebendo que vai repetindo, né? Tem uma identificação, né? Dentro ali de uma perspectiva da mulher dentro dessa sociedade ali olhando esse livro, esses arquétipos, o que que mais aparecia, o que que a gente possa trazer como contribuição, porque talvez as mulheres vão se identificar aqui também, né?
Olha, assim, todos eles têm, sabe? Todos eles tinham uma identificação muito forte, mas realmente alguns se destacavam, assim, que era quase que unanimidade. Por exemplo, tem o capítulo, eu acho que é o capítulo 9, se eu não me engano. Não sei. Ah, não, capítulo 7, que é o corpo jubiloso. Era assim, eram.
Ele é.
Meu Deus! Sabe, tipo assim, tinha muito essa identificação de aceitação do próprio corpo, né? Quando eu
Sim.
começava a contar o conto, né, que é o La Mariposa, que é a mulher borboleta, né, e que o conto vem e traz uma mulher. Uma mulher gorda, né, cheia
Sim.
de curvas e cheia de, né, e ela dança e ela e aquilo causa espanto, né, e as pessoas ficavam assim vidradas, né, porque como ainda tem esses tabus do corpo ideal e do corpo
Sim. Sim.
perfeito e do, sabe, dá até um
Esse
negócio.
capítulo é um capítulo que vai na jugular, né? Ele vai direto na
Exato,
jugular mesmo, né? Não tem jeito,
exato.
né? O quanto a gente é atravessado por isso.
Sim. Aí tinha muito esse. Depois, o Barba Azul é clássico. Tipo, quem não tem esse sabotador dentro da cabeça, né? Querendo aprisionar a gente, limitar. Tinha muita identificação também. Tem um outro conto que é o Vasalisa, que é interessante, porque não é um conto que causa assim, muita identificação de cara. Mas ele promove muita reflexão. Quando a Vasalisa entra na floresta e encontra a Baba Yaga, que é essa figura que não é nem humano nem bicho, que é feia, mas que entrega para ela tantos conhecimentos, isso também gerava uma identificação muito grande, no sentido de, tipo assim, quais foram as megeras selvagens que a gente encontrou ao longo do nosso caminho e que nos ensinou alguma coisa valiosíssima,
Sim,
sabe? Não que a gente tenha que voltar lá e agradecer, às vezes a gente tem que, né, tipo, virar as costas e seguir em frente mesmo, mas, né, perceber
entender
que realmente aquilo ensinou alguma coisa pra
isso,
gente.
compreender essa riqueza, né, que
Sim.
traz.
E o outro que gerava muita identificação era o La Llorona, que
Ai,
é o sustento da vida
maravilhoso.
criativa.
É lindo, é
Né?
lindo.
Porque a gente quer tanto ser criativa, né? A gente quer tanto ser produtiva e estar em acesso nessa criatividade, mas ao mesmo tempo a gente polui tanto o nosso rio.
É. Ai, Nath, eu vou pedir para você, antes de você poder, eu quero que depois você diga aqui agora no final, como que a gente te encontra, enfim, esse teu projeto novo, falar disso, mas eu queria que você fechasse falando, desse conto mesmo, porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando, tem tudo a ver com a forma como você conduz teu trabalho. Dá uma dica prática, né, para as mulheres que estão nos ouvindo. Eu acho que quem não lê o livro, a partir dessa nossa troca aqui, vai querer ler, então vai tirar ali da gaveta empoeirada, ou da prateleira que está empoeirada, vai colocar, ou vai na livraria mesmo buscar, porque eu acho que ele é uma escola incrível. Mas eu queria que você fechasse com esse conto, porque eu acho ele me atravessa de uma maneira muito, muito especial, muito particular, e você me ajudou muito também com essa, a ter essa postura, né? Então, eu queria que você fechasse me trazendo alguma dica para quem está ouvindo sobre essa questão, né, da criatividade, de como que a gente coloca isso na vida.
É, o La Llorona, ele é um conto muito forte mesmo, né? Ele conta a história de uma mulher, eu vou resumir, né? Porque ele é um pouquinho grande, mas só para as pessoas conseguirem também se identificar, ele conta a história de uma mulher que se apaixonou por um dono de uma fábrica, né? E essa fábrica ficava ali perto de um rio. E ela teve dois filhos com esse fidalgo, né? Que é assim que ela coloca no livro. E aí ele fala um belo dia que ele vai se casar, e ela fica, nossa, que bom, ele vai se casar comigo, né? E ele fala que não, que você vai se casar com outra mulher. Aí ela entra em desespero, né? E joga as crianças no rio, afoga as crianças, e depois ela também se afoga. E aí tem duas versões desse conto também. Tem um que diz que o que Que ela, na verdade, é rejeitada pelo fidalgo porque os filhos nascem com as mãos, com os dedinhos colados, né? Justamente por causa da poluição do rio, porque a fábrica do tal fidalgo poluía esse rio, né?
Sim.
E aí, enfim, e aí ela, quando chega lá em cima, no céu, né? Aí o porteiro lá do céu diz: olha, você não pode entrar aqui porque tá faltando, tem três nomes na lista, só você tá aqui sozinha, como é, cadê duas crianças, né? Aí ela volta e fica vagando ali, varrendo, né, o rio em busca dos filhos. E esse conto, ele vai falar muito sobre esse lugar, né, da poluição, da alma selvagem, né, o quanto a gente vai intoxicando, trazendo veneno para o nosso rio da nossa criatividade. E a gente falou super aqui já hoje sobre essa poluição, né? Que é esse lugar da gente ficar ali fazendo scroll na tela do Instagram para sempre, né? Porque fica para sempre, porque foi criado assim, né? A gente dava para fazer um outro episódio só falando de por que que a gente fica ali preso, né? Porque aquilo foi muito bem pensado, não sejam inocentes, né? Então. E se comparando, né? Na verdade, a poluição do rio, da nossa criatividade, ela vem puxar muitos outros arquétipos que também são abordados no livro, né? Porque coloca a gente num lugar de comparação, num lugar de insuficiência, né? Aquilo que você falou sobre ficar idealizando um recorte, uma coisa, né? Que foi montada, né, para estar ali, e a gente fica achando que a nossa vida é uma bosta porque a gente não tem aquilo que está ali e tudo mais. E como é que a gente faz, né, para entrar em contato com isso? Eu acho que ao longo desse papo, Amanda, a gente também foi dando já algumas dicas que são valiosíssimas para a gente entrar em contato com a nossa criatividade. A primeira delas é para de ficar esperando ter o pincel perfeito, a tinta perfeita, a tela perfeita para começar a pintar. Vai lá na cozinha, pega beterraba e faz a tua tinta vermelha. Vai lá na cozinha, pega café e faz a tua tinta marrom, sabe? Pinta com o dedo, sabe? Seja criativa e ao ponto de executar com os recursos que você tem disponível nesse momento, né? E veja o quanto a tua criatividade está aí presente e torna a coisa muito mais original, inclusive, muito mais autêntica, porque você fez com aquilo que você tinha e não porque você tinha sabe, o recurso XPTO que facilitou muito a tua vida. Tipo assim, criatividade ela vem falar sobre resolução de problemas, sabe? Então, colocar em prática a criatividade desde o início do problema, que é: eu quero fazer, mas eu não tenho aquilo que eu acho que eu preciso para fazer. Como é que eu resolvo esse problema? A criatividade. Pronto, acabou. Você está em contato com a tua criatividade. Nesse momento, você já está em contato com a tua criatividade.
Sim.
Né?
Sabe o que é um exercício muito bom para isso? É a gente observar como as crianças usam os recursos, como elas criam os próprios recursos, né? É
Completamente.
muito lindo, é muito bonito ver. Então, observar uma criança que ainda não está podado, né, como a gente, que vai ao decorrer do tempo se podando e criando padrões, é muito lindo ver a construção, né, disso. Ai, muito lindo, Nath. Muito lindo. Me diz aqui como que a gente encontra você para conhecer, né, todos esses projetos novos que você está colocando no ar, como que a gente chega até você?
Bom, eu estou aí nas internet da vida, né? Então, tem o meu site que eu lancei agora há pouco tempo e fiz com muito carinho, é o
Tá
nativale.com.
lindo. Nativale é Nativale, Nati com Nati, vale com dois L's, né?
Exato, nativale.com. E tenho lá todo o meu portfólio de trabalho como arte terapeuta, como facilitadora, como mentora, essa multipotencialidade que a gente falou, tá lá. Eu consegui organizar e deixar lá de um jeito que as pessoas entendam, sabe?
Muito bom, muito bom.
E através do meu Instagram também, lá no meu site tem o meu contato direto do WhatsApp, inclusive, quem quiser falar comigo pode me mandar uma mensagem. E o meu Instagram também, que é o arroba nativale, também, Nativale. E eu vou na minha cadência, como eu falei, né, sem muita constância. A gente falava, né, no lá na nossa roda, onde a gente se conheceu, né, Amanda? Eu
Sim,
falava sem pressa, mas sem pausa, não era?
exatamente, exatamente. A gente segue assim. Isso é muito
Exatamente.
bonito. É isso mesmo, Nath. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Agradecer também a cada um que está ouvindo a gente, que a gente possa ter levado alguma inspiração, né? E muito obrigado pelo teu trabalho, pelo que você entrega. Muito sucesso, muito, muita prosperidade, tudo de melhor para você e para quem está nos ouvindo também. Gratidão.
Obrigada, obrigada eu, Amanda. Olha, eu agradeço muito, 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 muito. E eu queria muito encerrar esse episódio com esse agradecimento e lendo também um dos poemas do livro, pode ser?
Ai, que presente! Primeira mão, claro que pode!
Pronto. Então eu queria, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente falou aqui hoje, né? Então o nome desse poema é Medida. E ele diz assim: Mulher, por que tu sentes fome? O que acontece aí dentro que tanto te consome? Que ideia é essa que implantaram na tua cabeça? Não é um número, um cargo e muito menos um homem que definem a tua beleza. Mulher, por que andas tão adormecida? Não deixe que calem aquela voz que sempre te mostrou a saída. Abra os olhos para perceber além destes limites. A vida não é nada disso que programaram para aparecer no teu feed. Mulher, não acredite em quem te diga amar é suportar a dor. Tu és um ser divino. O teu útero é criador. Faça as pazes com teu corpo e a tua intuição. Amor próprio é uma verdadeira revolução. Nath Vale.
Uau, Nath! Que presente, que presente, que generosidade. Ai, que coisa linda. Eu quero esse livro,
Obrigada.
Nath.
Vai chegar aí.
Coisa mais linda. Tá lindo, tá muito bonito. Ai, muito obrigada, tá? Muita
Obrigada por esse
gratidão.
espaço,
E
Amanda. Também
gratidão a
agradeço
todas as
muito.
mulheres aqui que estão com a gente, que seguem com a gente na nossa ciranda. Arrou, Nath!
Arrou, um beijo.
Beijo.
Tchau, tchau.